O senhor vem já discutindo as experiências com os organizadores da África do Sul para que eles possam também colaborar com o Brasil?
Isso mesmo. Como dizem aqui, a Jabulani agora está conosco. Definitivamente é hora de todo o Brasil entrar em campo para organizar a melhor Copa do Mundo em 2014. E não vai ser fácil, porque a África do Sul deu uma grande demonstração de competência na organização. É por isso que nós firmamos uma cooperação técnica com o Ministério da Governança e Cooperação da África do Sul, para que os nossos 12 governadores, nossos 12 prefeitos, governos estaduais e municipais, possam aprender com os governadores aqui de províncias da África do Sul nos erros e nos acertos da organização dessa Copa.
Ministro, questiona-se muito a questão das infraestruturas, principalmente com relação à área de transportes. O governo brasileiro tem recurso suficiente para tocar em frente essas obras?
Sim, desde novembro do ano passado, através do PAC da Copa de 2014, nós anunciamos um conjunto de projetos que já tem período licitatório, já estavam em execução, estão sendo complementados, de parceria do governo federal com os governos estaduais e municipais. Nós solicitamos aos governos locais os projetos de mobilidade urbana, eles foram apresentados e já estão alguns em andamento, outros em licitação. Nós estamos muito confiantes que o Brasil vai ter todas as condições de realizar uma grande Copa.
Com relação à visita do presidente Lula agora, recentemente aqui, foram assinados vários acordos bilaterais, entre eles um documento importante que é a declaração de parcerias estratégicas.
O nosso fluxo comercial é cada vez mais crescente, cada vez mais a proximidade entre o Brasil e a África do Sul. Essa Copa expôs, fez uma grande exposição e promoção da África do Sul. Tem vários temas que são centrais, eu diria os principais na área da agricultura, onde o Brasil pode contribuir muito com a África do Sul, na área da agricultura familiar e na área de tecnologia agrícola, sobretudo para o grande agronegócio. Tem um ponto importante onde a África do Sul pode colaborar com o Brasil. Eles têm uma indústria da aeronáutica, uma indústria de aviões importante, sobretudo de aviões militares. A África do Sul desenvolveu e produz aviões não tripuláveis, que são aqueles aviões utilizados para operação de segurança, que é muito importante para a segurança das fronteiras brasileiras. Então, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa tem interesse em conhecer esses aviões, inclusive trocar experiências sobre eles, não só para a área de fronteira seca do Brasil, mas pela área de fronteira marítima. Nós que vamos produzir o pré-sal, vamos precisar cada vez mais aviões que não precisam necessariamente de tripulação, só para fazer segurança e o monitoramento.
Ouvimos o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Café com o Presidente.
E hoje, em seu programa semanal de rádio Café com o presidente Lula afirmou que o Brasil tem uma dívida histórica com o continente africano.
No programa, Lula comentou a série de visitas que fez na semana passada aos países africanos e, segundo o presidente, a África não deve ser tratada como algo secundário, mas como prioridade pelo governo brasileiro.
O Brasil pode investir muito no setor de serviços desses países, por exemplo, construir linha de transmissão, construir hidrelétrica, construir ferrovia, construir rodovia, construir pontes, ou seja, explorar a mina de carvão, explorar minério de ferro, plantar cana-de-açúcar, ou seja, tudo isso o Brasil pode fazer, e tudo isso é importante que o Brasil tenha condições de ajudar a financiar. Porque quando o Brasil financia uma empreiteira brasileira fazendo uma hidrelétrica na África, nós estamos exportando serviço, estamos exportando engenharia, estamos ganhando dinheiro para o Brasil e ajudando o país africano a se desenvolver. E eu acho que o Brasil não pode tratar o continente africano como se fosse uma coisa secundária. Nós precisamos dar prioridade ao continente africano.
Ainda no programa Café com o Presidente, Lula destacou os projetos desenvolvidos pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, em Gana, e lembrou que a balança comercial entre Brasil e África passou dos 5 bilhões de dólares em 2002 para 26 bilhões de dólares este ano.
O presidente visitou ao todo 7 países africanos: Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Quênia, Tanzânia, Zâmbia e África do Sul. Lula retornou ao Brasil no último sábado, dia 10.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Denúncias de violência contra a mulher pelo Ligue 180 aumentaram 95% nos primeiros 5 meses do ano.
Diz que 100 registra mais de 2 milhões de atendimentos de violência contra crianças e adolescentes nos últimos 7 anos.
PAC dos catadores de lixo destina 24 milhões de reais para a compra de caminhões e equipamentos que vão dar mais qualidade de vida para quem trabalha na coleta.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Réu acusado de homicídio qualificado alega ter confessado sob tortura e pede trancamento de ação penal.
Herbert Viana perde ação contra a empresa que lhe vendeu ultraleve envolvido em acidente em 2001.
Suspensa pesquisa eleitoral que não indicava o nome de todos os candidatos à presidência.
Boa noite. Um homem acusado de homicídio qualificado entrou no Supremo Tribunal Federal com pedido de habeas corpus para suspender, em caráter liminar, a ação penal em curso contra ele na primeira vara criminal e do júri de São Vicente, no litoral paulista, onde ele deverá ser julgado. No mérito, pede o trancamento definitivo da ação por falta de justa causa.
O caso envolve o desaparecimento de uma jovem na cidade em 1994. Segundo a defesa, não há boletim de ocorrência sobre o suposto desaparecimento e somente em 2004, 10 anos depois, foi instaurado o inquérito policial em São Vicente.
O acusado negou o crime em juízo e disse que a confissão no inquérito policial teria ocorrido sob tortura. Assim, a sentença de pronúncia se apoiaria tão somente em testemunho de um delegado de polícia e da mãe da jovem, que informou que o acusado costumava brincar com crianças, inclusive sua filha, mas não apresentou outras provas.
A Justiça do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais de Herbert Viana contra a Ultraleger Indústria Aeronáutica. A empresa importou e vendeu ultraleve com o qual o cantor sofreu o acidente que causou a morte de sua esposa e o deixou em uma cadeira de rodas. Detalhes com Caio Darcanchi.
A Justiça do Rio negou ao cantor Herbert Viana o direito de ser indenizado pela Ultraleve Indústria Aeronáutica. A empresa vendeu o pequeno avião que o artista e a mulher dele usavam quando o equipamento em que viajavam caiu em fevereiro de 2001. Na ocasião do acidente, a mulher de Herbert Viana teve morte instantânea e ele quase morreu depois de perder massa encefálica. No processo em que pedia indenização por danos morais, Herbert Viana alegava que a aeronave caiu por problemas mecânicos, depois que parte da fuselagem do ultraleve se soltou. Já a empresa fabricante do avião afirmou que o acidente ocorreu por erro do piloto, no caso, o próprio Herbert Viana. O juiz entendeu que não é possível atribuir responsabilidades e, por isso, negou o pedido de indenização.
O ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a suspensão da divulgação dos resultados de uma pesquisa realizada pelo Instituto DataZ, no Piauí, sobre intenção de voto para presidente da República.
A representação foi ajuizada pelo pré-candidato Levi Fidelis, cujo nome não constava nas perguntas realizadas aos eleitores e que apresentou o pedido de registro de candidatura à presidência da República.
E foi anulada a ação penal contra a acusada de levar carregador de celular para a penitenciária. Do STJ, os detalhes com Sheila Noleto.
A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou a ação penal movida contra uma funcionária de uma penitenciária em São Paulo, acusada de corrupção passiva. A mulher, lotada no setor de enfermagem, foi condenada pela Justiça paulistana a mais de 5 anos de prisão em regime fechado, além de perder o cargo público que ocupava. Segundo a denúncia, ela teria tentado entrar no presídio com um carregador de celular para entregá-lo a um detento. Ao julgar o caso, o ministro relator Jorge Mussi concordou com as alegações da defesa de que no processo faltam provas sobre a conduta da ré e das vantagens que a funcionária pública conseguiria caso entregasse o carregador ao preso. O ministro afirmou ainda que o ato supostamente cometido pela mulher não se enquadra no crime de corrupção passiva.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a condenação da Google S.A. ao pagamento de R$ 4.150 em indenização por causa de um perfil falso com cunho pejorativo em um site de relacionamento administrado pela empresa.
A Google apelou argumentando que não pode ser condenada por um ato que um terceiro realizou e que não houve inércia de sua parte, pois assim que foi alertada sobre o perfil falso, fez a retirada.
Mas, segundo o relator do caso, é fundamental ressaltar que o uso indevido de imagem gera à autora danos que merecem indenização, até porque a ré não retirou o perfil falso de imediato.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite. BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz. Polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
CCJ deve analisar nesta semana projeto que dificulta liberdade condicional para quem cometer crime hediondo.
Senado aprova projeto que proíbe consulta a cadastro de devedores antes de contratação de trabalhadores.
Esses são os destaques da edição de hoje do Jornal do Senado.
Boa noite. O Senado pode aprovar nesta quarta-feira o projeto que dificulta a liberdade condicional para quem cometer crimes hediondos.
Tráfico de drogas, latrocínio, sequestro, estupro, falsificação de medicamentos e genocídio são alguns dos crimes classificados como hediondos. A reportagem é de Maurício De Sante.
Quem cometer um desses crimes terá que ficar mais tempo na cadeia. Pela lei atual, um condenado a 15 anos de prisão por sequestro, por exemplo, pode ficar livre depois de cumprir 10 anos de pena. O projeto aumenta esse tempo em 2 anos no mínimo. O autor da proposta, senador Hélio Costa, do PMDB de Minas Gerais, considera inaceitável que um homicida, depois de matar a vítima com requintes de crueldade, possa ganhar a liberdade ao cumprir apenas 2/3 da pena. Por isso, ele defende a aprovação da proposta, que aumenta o tempo mínimo de prisão em regime fechado para 4/5.
O qual, se aprovado, irá certamente atender a uma demanda justa, oportuna e inadiável da sociedade brasileira. Crime hediondo se paga na cadeia.
O relator do projeto, o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, é a favor da proposta. Ele defende, inclusive, que sejam tomadas outras medidas contra os presos mais perigosos.
Nós temos que voltar ao exame criminológico, ao pires perigoso não sair. Nós temos que dificultar progressão em crimes hediondos e nós devemos ainda fazer com que haja um monitoramento eletrônico se porventura algum preso perigoso vier a sair. O ideal é que não saia.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou 3 projetos que favorecem os trabalhadores. Todos seguem para análise da Câmara dos Deputados.
Um deles condiciona o pagamento de seguro-desemprego à realização de um curso de qualificação.
Outra proposta aprovada pela comissão garante aos porteiros, seguranças e vigias de condomínio o direito de receber adicional de periculosidade.
Já o terceiro projeto do senador Mário Couto, do PSDB do Pará, proíbe que empregadores consultem cadastros ou serviços de proteção de crédito antes de contratarem trabalhadores. O repórter Sérgio Vieira tem os detalhes.
Se forem pegos na prática, poderão arcar com multas de 10 mil até 1 milhão de reais, além de pagar uma indenização ao trabalhador. O objetivo é impedir o ciclo vicioso que atinge muitos desempregados, que acabam devendo na praça e, justamente por não terem um trabalho, ficam com dificuldade para quitar seus débitos. como lembra o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima.
O cara está desempregado, está devendo, então eu não emprego porque ele está devendo. Tem que haver realmente o corte aqui. Ademais, ao se negar uma vaga ao trabalho, de trabalho ao cidadão, só porque não tem como pagar suas dívidas no momento, alimenta-se um ciclo vicioso, cruel e injusto, pois sem emprego e sem salário, o trabalhador continuará inadimplente, o que é pior, será mais o candidato à marginalização, e isso realmente é inadmissível.
Atividades socioeducativas para a recuperação de jovens infratores deverão ter a supervisão de autoridade judiciária e incluir programas de profissionalização.
Além disso, o valor recebido pelo trabalho do adolescente deverá ser dividido entre ele, a família e a entidade socioeducadora.
Estas medidas estão previstas em projeto que veio da Câmara dos Deputados, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, a ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, como informa a repórter Nara Ferreira.
Metade da cota individual do que for recebido deverá ficar com o próprio adolescente. Um quarto deverá ser entregue a seus familiares e o restante para pagar as despesas da entidade de atendimento. Está prevista ainda a possibilidade de os rendimentos pagos ao adolescente serem depositados em conta poupança para resgate após o cumprimento da medida socioeducativa. A senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, destacou que, apesar da escolarização e profissionalização já estarem previstas em lei, não há acompanhamento quanto ao respeito à exigência. Por isso, a necessidade de supervisão judiciária nessas entidades socioeducativas. Na opinião da senadora, o projeto estimula a profissionalização.
A norma aproxima-se do concreto e torna os adolescentes, seus familiares e as entidades responsáveis sujeitos interessados na aplicação da regra geral. A nova redação estimula, portanto, a cooperação dos atores interessados no rumo da recuperação e reintegração dos menores infratores.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, destacou a necessidade de o eleitor brasileiro refletir sobre a importância das eleições deste ano.
Mozarildo Cavalcante criticou os governantes que usam as obras públicas para se promover e os candidatos que querem comprar votos.
Para ele, o eleitor tem condição de fazer uma revolução no país usando o seu voto.
Ele não precisa ter medo da autoridade de plantão e nem achar que um programa de governo é do governador ou do presidente da república ou do prefeito. Se nós queremos mudar realmente o Brasil, a política no Brasil, essa mudança está na mão do eleitor. De cada um que vai para a urna e vai digitar secretamente os nomes que ele quer para deputado estadual, para deputado distrital, deputado federal, governadores e presidente da República.
O senador Romeu Tuma, do PTB de São Paulo, alertou que o avanço do consumo de drogas, principalmente entre os estudantes, é a causa do aumento da violência em todas as regiões do país.
Ele citou dados de pesquisa da Secretaria Nacional Antidrogas que revelam o aumento do consumo de álcool entre os jovens. Pelo estudo feito em 2009, o número de pessoas que abusam do álcool subiu de 16,2% para 18,9% em relação a 2006.
Por isso, Romeu Tuma cobrou das escolas do país uma mudança de rotina. Ele também quer que elas ofereçam atividades como esportes e artes para estimular os jovens a se afastarem das drogas.
O senador ainda indicou o que o Estado deve fazer para conter o avanço do uso de drogas.
O papel do Estado na prevenção das drogas deve estar colocado em duas premissas. A primeira é a educação, esclarecendo a sociedade das consequências dolorosas do consumo indiscriminado do álcool e de outras drogas em campanhas que sensibilizem as famílias. A segunda é a vigilância sobre o consumo, uma fiscalização que controle os abusos. Tudo isso, evidentemente, com equipes preparadas para esclarecer mais do que punir.
Devido à grande influência que tem sobre o brasileiro, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, gostaria que as novelas incentivassem os jovens a estudar e mostrasse a educação como um instrumento de promoção social.
Quando era ministro da Educação, o senador até conversou com alguns autores para colocar em suas novelas personagens jovens dedicando-se aos estudos com gosto pela cultura, pela escola.
O que o senador Cristóvão Buarque concluiu dessas conversas é que um herói de novela culto seria fantasioso demais. E que o brasileiro pode se identificar com um herói bonito e rico, mas não com alguém culto.
E aí é que vem a vergonha e a tragédia. Significa que a imensa maioria da população, que é quem assiste às novelas, elas não se identificam com as pessoas educadas. elas não se identificam com as pessoas cultas. Elas não acham que são capazes de chegar lá. Elas são capazes de chegar lá no shopping e comprar o mais caro sapato. E aí ela se identifica, mesmo sabendo que não pode ainda. Mas ela não se identifica com aquele jovem que está na biblioteca lendo. E aí a gente cria um círculo vicioso da tragédia educacional brasileira.
Cristóvão Buarque fez esses comentários ao elogiar artigo em que o empresário Emílio Odebrecht defende que as novelas brasileiras deixem de ser apenas entretenimento e incentivem também a educação e os valores éticos.
A senadora Célia Cesarenco, do PT, destacou que 46 alunos de assentamentos da reforma agrária de 8 estados se formaram em agronomia na cidade de Cáceres, pela Universidade Estadual do Mato Grosso, a UNEMAT.
Para a senadora, esse é um marco importante para o Brasil e para os movimentos sociais.
Segundo Ceres, esses assentados puderam realizar o sonho do curso superior graças a um convênio da UNEMAT com o INCRA, por meio do PRONERA, o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, criado em 1998.
O PRONERA tem como missão a promoção do acesso à educação formal em todos os níveis, aos trabalhadores e às trabalhadoras das áreas de reforma agrária. De 2003 a 2008, promoveu acesso à escolarização e formação para cerca de 400 mil jovens e adultos assentados.
O senador Astor Vigílio, do PSDB, defendeu a transformação da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan, no Hospital do Sangue.
Arthur Vigílio disse que 35 milhões de reais são necessários para a obra e que lideranças do governo já se comprometeram a dar prioridade à obra no orçamento do Ministério da Saúde para 2011.
O Instituto Hemoan, ele atende no que pode. Ele pode fazer transplante de medula se nós o transformarmos em hospital. 35 milhões de reais apenas, num país que desperdiça tanto dinheiro. A Fundação Hemoan é uma instituição pública que atende a pacientes com patologias benignas e malignas no sangue.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio, Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.